Bezat Hashem, Daf Enei Amud Alef, na primeira linha do Daf. Ontem, vimos, finalizamos o Shiur com uma braita, que dizia sobre um Ben Pekuá. Ben Pekuá é o animal sobre o qual estamos se tratando nos últimos Dapi. É aquele filhote que sai de dentro do corpo da mãe. Depois que a mãe passou uma Shkita, logo a Torá decreta que este filhote, o Ben Pekuá, é permitido de ser comido sem ser feita nele a Shkita. Uma vez que a Shkita feita na mãe, quando ele estava dentro, é válida, é o bastante para isentar o filhote do procedimento da Shkita. Então, dizia a Braita que o Ben Pekuá, que passa por um rio, através disso ele se torna propício para se impurificar. Uma vez que a lei diz que um alimento não vai se impurificar enquanto ele não foi molhado, banhado com algum líquido. Uma vez que esse Ben Pekuá passa pelo rio, ele está propício para receber a impureza. E então, se ele entra num cemitério e encosta nos túmulos impuros, ele se impurifica. Isso foi dito na Braita ontem. Logo, Agmará, nosso Daf, se impressiona. A princípio, as regras comuns dizem que um animal não recebe impureza durante a sua vida. Somente carne de animal morto é que pode se impurificar. Logo pergunta Agmará, Mantana, Avar Benahar, Ukshar, Halacha Betakvarot Nitma. Quem que é o autor desta braita? Quem é que sustenta que um Ben Pekuá é uma exceção da regra? Ele pode se impurificar até mesmo quando ainda está vivo. Amar Rebbe Yochanan, diz o Rebbe Yochanan, Rebbe Yossi Aglili, o autor deste ensinamento é o Rebbe Yossi Aglili. Detalha, a sua opinião foi trazida na seguinte braita. Rebbe Shimon Ben Elazar Omer, fala Rebbe Shimon Ben Elazar, Mishum Rebbe Yossi Aglili, no nome do próprio Rebbe Yossi Aglili, Mitame Tumat Ochanim, Vatzarich Echsher. Um Ben Pekuá, um filhote que saiu depois da Shkita da mãe, ele pode se impurificar durante sua vida, contanto que ele foi banhado com algum líquido. Já Hachamim Amorim, Hachamim discutem e dizem, ele não vai se impurificar porque ele ainda está vivo. Tudo, qualquer animal que ainda está vivo, não se impurifica. A gente vê que o Rebbe Yossi Aglili sustenta que esse Ben Pekuá pode se impurificar, mesmo ainda estando vivo. Agora vejamos só. O Rebbe Yochanan apontou que o autor da Braita é o Rebbe Yossi Aglili que foi citado aqui. Por que ele não apontou como autor da Braita os Chachamim que foram vistos na nossa Mishnah? Chachamim vistos na nossa Mishnah disseram que uma vez que o filhote sai com 9 meses da barriga da mãe, depois dessa ter passado a Shkita, é permitido comer a carne do filhote. E não como Reb Meir que disse que é proibido. Uma vez que é permitido comer a carne do filhote, ele é considerado comida. Por que que o animal não se impurifica durante sua vida? O motivo é que ele ainda não é considerado um alimento. Alimentos se impurificam, animais não. Porém, se Chachamim dizem que é permitido comer a carne do Ben Pekuá sem Shkita, a princípio ele já é considerado um alimento. O Rebbe Yochanan, porém, não apontou Chachamim na nossa Mishnah como autor desse ensinamento. Logo, sustenta o Rebbe Yochanan, então a conclusão é que o Rebbe Yochanan sustenta que mesmo dizendo que é permitido comer a carne do Ben Pekuá sem Shkita, não obrigatoriamente ele já é considerado um alimento. Pode ser que somente depois da morte do Ben Pekuá que ele é considerado um alimento. Por isso ele disse que o autor desse ensinamento é o Rebbe Yossi Aglili. Fala então a Gemara, Ve'az da Rebbe Yochanan Letamei. O Rebbe Yochanan está seguindo a mesma linha de pensamento que ele mostrou em outro lugar. O Rebbe Yossi Aglili que vimos, que disse que o Ben Pekuá pode se impurificar, E Beit Shammai, que vamos ver a seguir, eles seguem a mesma opinião. Rebbe Yossi Gilli, Adi Amran, Rebbe Yossi Gilli, que foi mencionado na Braita acima. Beit Shammai, o Beit Shammai é o seguinte, Tzar fala o Beit Shammai na Mishnah, Dagim e Matai Bekablim Tumá, os peixes, quando é, em qual ponto eles passam a estar próprios para se impurificar? Beit Shammai Omrim, dizem Beit Shammai, Mishé Atsudo, no momento que eles já foram caçados e capturados, eles já se impurificam. Mesmo que eles ainda estão vivos. Beit Omrim, Mishé Amutu, Beit Shammai dizem que somente uma vez que os peixes morreram, é que eles são considerados alimento. Já o Rebbe Akiva diz, no momento que eles não podem mais viver. Mai Binai, qual que é a diferença entre as últimas duas opiniões? Amre Biochan, escreve Rebbe Yochanan, Dag Mekartel e Kamenai. A diferença é que, segundo o Beit Hillel, somente no ponto que o peixe morre, é que ele está próprio para se impurificar. Já segundo o Rebbe Akiva, mesmo que ele ainda não morreu, já que ele está no fim de sua vida, num ponto que ele não tem mais como voltar a viver, ele já vai morrer de qualquer jeito, como aquele peixe que já secou os vias respiratórias, já estão secos, ele está se debatendo antes de morrer, esse peixe, segundo o Rebbe Akiva, já pode se impurificar, e segundo o Beit Hillel, ele ainda não é considerado alimento enquanto ele não morre completamente. De qualquer maneira, a gente vê que mesmo com relação aos peixes que não precisam passar o procedimento de Shkita, mesmo assim, diz o Rebbe Yochanan que o Beit Shammai somente que está seguindo a opinião de Rebbe Yossi Gilli. Bai Rav Chisda, pergunta Rav Chisda com relação a essa última lei. No dúvida Gimis Manet Rifamal, como é que vai ficar a lei caso um peixe desenvolveu um sinal de trifá, um sinal, um defeito interno, que indica que o peixe vai morrer? Será que nesse caso, então, ele já é considerado morto e se impurifica ou não? Tibai lemandemar trifá hayav, tibai lemandemar trifá enahaya. Essa questão pode ser questionada, tanto segundo a opinião que diz que o animal que tem esse defeito com certeza não vai mais viver, tanto segundo as opiniões que dizem que o animal pode viver uma certa época com este defeito. Explica agora. Tibai lemandemar trifá hayav, segundo a opinião que diz que um animal, mesmo com uma trifá, um defeito deste, pode viver bem mal, delefisha chayuta. Essa regra é dita somente com relação aos animais que eles têm uma vitalidade mais forte. E por isso, a gente diz que mesmo que eles têm um sinal de trifá, um defeito interno, isso não é o bastante para considerar eles mortos, eles ainda podem viver. A valdagim, delefisha chayuta, lo. Já um peixe que sua vitalidade é menor, quando ele tem um defeito deste, ele com certeza vai morrer e não vai sobreviver. E por isso a gente já considera ele como morto, ele já se impurifica. Ou Dilma, ou pode-se questionar essa pergunta, segundo a opinião que diz que um animal que tem esse defeito não sobrevive. Essa regra foi dita com relação aos animais. Já que com relação aos animais tem o conceito de shkita, então a gente diz que já uma shkita não é válida numa trifá, então uma trifá, a Torá diz que esses animais que têm essas trifot não vão viver. A valdagim dele não irá shkita, mas com relação ao peixe, pode ser que essas regras não são válidas. E o peixe é considerado vivo mesmo com este defeito, e não se impurifica. Teiko deixa acumular essa questão em aberto. Mais uma um debate no Beit Midrash. Hitila Nlefer. Como é que vai ficar a lei se uma fêmea teve um filho Nefer, teve um filho no oitavo mês da gravidez? Esse é um filho que provavelmente não vai conseguir viver por muito tempo. Rebbe Yochanan Omer, diz Rebbe Yochanan, Chelvo Kechelev HaBehema. Assim como o sebo de qualquer outro animal está proibido, e a pessoa que transgride merece um castigo de karet, assim também com relação ao sebo deste filhote que nasceu no oitavo mês. Já ele discute e diz, Ele não é considerado um animal comum e por isso seu sêmen está proibido. Mas assim como o da Hayá, ele não merece, a pessoa que transgride não merece a punição de Karet. E cada um se explica. Rebbe Yochanan amar rebo que chereb behema. O Rebbe Yochanan que sustenta que seu sebo é proibido de maneira severa, assim como de outros animais. A Vira Gari, uma vez, ele se explica da seguinte maneira. Uma vez que o filhote saiu para o ar, saiu para fora do corpo da mãe, ele já é considerado uma behema, já é considerado um animal comum. E por isso, assim como os outros animais, o seu sebo é proibido severamente. Já Rebshimer aqui chamar Helbok Helb Hayah, o nível de gravidez, de severidade do sebo deste filhote é menor, porque Chodashim Garme, já que este filhote não completou os 9 meses, ele ainda não é considerado uma behemá, um animal comum. Ele é considerado uma criatura diferente, que não faz parte da espécie geral dos outros animais, e por isso o nível é menor e a pessoa que transgride e come o seu sebo não merece a punição de karet. Essa é uma versão da discussão entre Rabbi Yochanan e Reish Lakish. E cadê Amrei? Uma outra versão diz: na verdade, ambos os sábios concordam que se o filhote não completou os 9 meses de gravidez, então ele ainda não é considerado uma behemá e o seu sebo não tem tal gravidade. Que pliguei, a discussão é: a discussão é, caso o pastor põe a mão para dentro do corpo da vaca grávida e lá ele encontra um filhote que já completou 9 meses de gravidez, mas ainda não nasceu, o filhote está vivo e ele arranca um pedaço do seu sebo e tira para fora, vê a hal e come. Como é que é a lei deste caso? E aí veio a discussão. Rebbe Yochanan amar chelbo que chelbo behema chodashim garmi. O Rebbe Yochanan sustenta que a pessoa que comeu transgrediu uma proibição e merece a punição de karet, porque esse é considerado um animal comum, uma vez que ele já completou 9 meses de gravidez. Já o Reish Lakish amar, ele diz chelbo que chelbo chaya chodashim veavira garmi. Já que ele ainda não saiu do corpo da mãe, nem não saiu para o ar, mesmo que ele já completou os meses, isso não é o bastante. E por isso ele não é considerado uma behemá, um animal comum, e a severidade é menor. Essa aqui é a discussão entre eles. Eiti vei Rebbe Yochanan Rebshimer Lakish. Agora, questiona o Rebbe Yochanan contra a opinião de Rebshimer Lakish. Ma chele v'shtei kriot amorot be'asham mutze Michal Shalim. Afkol mutze Michal Shalim. Existe uma braita que está tratando sobre os sacrifícios, e a braita diz que aprendemos que em todos os sacrifícios, quando se traz uma fêmea e a gente faz chitar na fêmea e dentro tem um filhote que sai vivo, o cheref, o sebo do filhote, geralmente o sebo dos animais que eram trazidos como sacrifícios tinham que ser trazidos sobre o altar como uma oferenda, o sebo deste filhote não vai ser trazido sobre o altar. Assim, aprende a braita dos tzuki. Agora, questiona o Rebbe Yochanan contra o Reish Lakish. Bishla maledidi, essa braita pode ser entendida segundo a minha opinião. Já que a minha opinião é que o sebo do filhote é considerado um sebo de um animal comum, eu poderia achar que esse sebo deve ser trazido sobre o misbeach, sobre o altar. Por isso vem o pasuk e nos ensina que não. Ela de didar a mai yitzir. Porém, segundo a sua opinião, que diz que o sebo deste filhote não é considerado um sebo de um animal comum, é óbvio que ele não vai ser trazido sobre o misbeach, porque precisamos de um pasuk para ensinar isso. A Marley respondeu o Reish Lakish, tama didi na mimeacha. Diz o Reish Lakish, é justamente deste pasuk e desta braita que eu aprendi a minha opinião. Ou seja, uma vez que o pasuk e a braita nos ensinam que o sebo do filhote da fêmea que foi trazido como uma oferenda não vai ser trazido sobre o altar, uma vez que essa lei foi nos ensinada, eu concluí que este sebo é diferente do sebo de todos os outros animais, e daqui, partindo daqui, eu concluí, falou o Reish Lakish, que a pessoa que come este sebo não transgride a proibição severa e não tem a punição de garet, mesmo que é proibido, mas não é como todos os outros sebos e tem um nível menor. Justamente daqui que eu aprendi isso. Veja de Amri, uma outra versão diz que quem trouxe essa braita foi o Reish Lakish, argumentando contra Rabbi Yochanan. Ele veio dizer que Reish Lakish e Rabbi Yochanan trouxe essa braita ao Reish Lakish, argumentando contra Rabbi Yochanan. A braita aprende do Sfikim que o sebo do filhote não vai ser trazido sobre o altar. Pergunta Reish Lakish, Mishna Male Didi. Essa braita pode ser entendida somente segundo a minha opinião. Já que o sebo do filhote não é um sebo comum, e a pessoa que come não merece o karet, por isso também diz a Mishnah que esse sebo não deve ser trazido sobre o altar. Ele lhe dá likrav, porém, segundo a sua opinião, que o sebo do filhote é considerado como todo outro sebo, e a pessoa que come transgride o mesmo nível de proibição, e assim também de punição. Então, por que o Pasuk nos disse que esse sebo não é trazido sobre o altar? Amarle respondeu, Rabbi Yochanan, assim como um filhote que não completou outros 8 dias de idade não é trazido sobre o altar, assim também o sebo desse filhote. Mas não é uma prova que a pessoa que come este sebo tem uma lei menos severa do que a pessoa que come o sebo de qualquer outro animal. A Gemara passa para outro debate. Amar Rav Ami, diz o Rav Ami, Ashochet et atreifa umatzaba bentei shachai. A pessoa que faz shkita na fêmea e encontra dentro um filhote de 9 meses, vivo. O problema é que a fêmea não era um animal kasher. Era uma vaca, porém ela era uma treifa. Ela tinha um defeito interno, como por exemplo um furo no pulmão, um buraco na membrana cerebral e assim por diante, como vimos no Perek Lo Treifot. A shkita da mãe é uma shkita inválida, uma vez que a mãe, a fêmea, não é um animal kasher, é uma treifa. Como é que vai ficar a lei do filhote? Será que a gente pode agora pegar esse filhote, que saiu vivo, e fazer shkita nele, e assim comer a sua carne, ou não? Olha só que interessante. Le divrei a metir, ou ser. Ou seja, segundo o Rebbe Meir, que disse na nossa Mishnah, que já que o filhote já completou 9 meses, a shkita da mãe não é válida para o filho, não é válida para o filhote. Logo, este filhote é um ser por si só, e ele precisa de uma shkita própria. Por isso, podemos fazer shkita nele e comer sua carne. Ou seja, segundo o Rebbe Meir, que diz que a shkita da mãe não é válida para o filho, então uma shkita que vai ser feita especialmente nesse filhote vai ser válida. Já, segundo a opinião de Rahamim, que disseram a nossa Mishnah que se a mãe, se a fêmea fosse kasher, a shkita da mãe seria válida para o filho. Ou seja, esse filhote não é visto como algo por si só, e sim como parte do corpo da mãe. Então, assim como a shkita da mãe não foi válida para o filho, porque ela era uma treifá, agora não tem como fazer uma nova shkita para esse filhote. Assim, disse o Rav Ami. Já Rava Amar, o Rava discute e diz, olha só que interessante. Diz o Rava, veja bem, mesmo segundo a opinião de Rahamim na nossa Mishnah, mesmo segundo a opinião de Rahamim, que falaram na nossa Mishnah, que a shkita da mãe é o bastante para isentar o filhote que já completou 9 meses, então ele é visto como parte do corpo da mãe. Mesmo assim, neste caso, que a shkita da mãe não foi válida para kasherizar o filhote, uma vez que a mãe era uma treifá, mesmo assim ainda vamos poder pegar esse filhote e fazer uma shkita nele. E o motivo é o seguinte, a Torá disse que temos 2 opções aonde fazer a shkita desse filhote. A Torá, quando diz que a shkita da mãe é válida para o filho, não está dizendo que a única opção de fazer a shkita nesse filhote é no pescoço da mãe. Não. A Torá está nos dando uma outra opção, dizendo a Shkitá da mãe também é válida para esse filhote. Mas caso tivermos um problema, a Shkitá da mãe não é kasherizou, não disse que o filhote é kasher, mesmo assim ainda podemos fazer a Shkitá no pescoço do próprio filhote. Temos duas opções. Essa é a opinião de Raimundo da Mishnah. Amar Rav Chisda, agora vai atrás das palavras de Rav Chisda sobre esse caso. Falou então Rav Chisda, a shochet tatrifa uma tava ben tet chai, a pessoa que faz shkita é numa fêmea. E a fêmea era uma tarifa, era um defeito interno e não é um animal kasher. E dentro dessa fêmea tinha um filhote que já completou 9 meses, taun shkita. É preciso fazer shkita neste filhote. E se a gente vai fazer shkita, ela vai ser válida. E todas as porções que devem ser entregues ao Kohen devem ser entregues deste filhote. Porém, se esse filhote morre, ele não se torna impuro como um outro animal que morre. Por quê? Porque assim como a mãe era uma treifah de shkita, era um animal kasher que tinha um defeito interno, uma treifá, e passou o processo de uma shkita, um animal desse não tem um degrau alto de impureza, somente um animal que morreu não sendo através de uma shkita, como uma nevelá, ele tem alto nível de impureza. Uma treifá, shkita, um animal que tem um defeito interno, uma treifá, que passou uma shkita, tem um nível bem menos grave de impureza. Então, com relação a esse ponto, a shkita da mãe é válida para o filhote e diminui o seu nível de impureza. Então, por um lado, ele disse que é preciso fazer shkita no filhote e a shkita da mãe não serve para ele. Por outro lado, ele disse que a shkita da mãe diminuiu o nível de impureza do filhote. Amaleiava perguntou, Rava, tá um shkita que manda bebê? Quando você disse o primeiro ensinamento e diz que é preciso fazer uma shkita no filhote, você está seguindo a opinião de bebê? Que diz que um filhote que já completou 9 meses é visto separadamente da mãe. Veimet tahor mele também masa que manque na banal. E quando você diz essa última lei, que a shkita da mãe diminui o nível de impureza do filhote, você está seguindo a opinião de Hamim. Então, você está dizendo duas leis contraditórias. Responde Rav Chisda Ultaimer, segundo o que você está dizendo, segundo a sua questão. Veja só o que disse o grande Rebbe Chia na Braita. A pessoa que faz shkita numa treifá, uma fêmea que tinha um defeito interno, uma treifá, e a pessoa encontra dentro um filhote de 9 meses que sai vivo, é preciso fazer shkita no filhote, e as porções devem ser entregues ao Kohen, e se esse filhote morre, ele não tem um alto nível de impureza? Pode-se questionar a mesma pergunta. Quando ele disse que é preciso fazer o shkita no filhote, ele está seguindo a opinião de Rebbe Meir que o filhote é visto separado da mãe. Quando ele disse que o filhote tem um nível pequeno de impureza, ele está seguindo a opinião de Rebbe Meir que dizem que a shkita da mãe serve para esse filhote? Fala o Rava. Halokasha, a minha questão não é contra essa braita. Por quê? Reprem kvar metzaomet kamar. Eu vou explicar as palavras da braita da seguinte maneira. A braita, na primeira parte, disse que se o animal de 9 meses sai vivo, é preciso fazer o shkita nele, como disse o Rebbe Meir. E no fim da braita é dito que se ele saiu de dentro da barriga da mãe morto, nesse caso, ele faz parte do corpo da mãe e realmente a shkita da mãe diminuiu a impureza do filhote. Assim que toda a braita está combinando com a opinião de Rabi Meir. Ela é de dar, porém, segundo o que você, Rav Chisda, está dizendo, Kasha, como é que você vai responder isso? Você disse que se ele sai vivo da barriga da mãe, mesmo assim, a shkita da mãe diminui o nível de impureza do filhote. Amalei respondeu então Rav Chisda, Lididina Melokasha, Arba Semanim, Asher Berachmaná. Na verdade, eu estou seguindo a opinião de Rabanan, Não a opinião de Rebbe Meir. A opinião de Rabaná dizem que geralmente a Shkita da mãe é válida mesmo para um filhote que já completou 9 meses e ainda é visto como parte do corpo da mãe. Porém, como dissemos acima, essa não é a única opção de fazer Shkita nesse filhote. E por isso, mesmo se a mãe era uma treifá, mesmo assim, pode-se fazer Shkita no filhote e isso vai ser válido. Isso que eu disse no começo da nossa braita. De qualquer maneira, segundo o Hakamim, a Shkita da mãe, que era uma treifá, ainda é válida para diminuir o nível de impureza de Tumá do filhote. Conta Agmará que sabe que Rebzeira, quando Rebzeira viajou da Babilônia para a terra de Israel, acho que Rebzeira encontrou o Ravassi, daí teve que amar a Yashmaita, que estava ensinando aos seus alunos justamente essa passagem, esse debate entre Rav Chisda e Urava. Amarlei Yeisha, falou o Rebzeira, muito bem, Sherkoach, Vechen amar Rav Yohanan, e assim também disse o Rav Yohanan. Fala Gmará, Michal de Pali, Garei, Bishu, Melakish, se ele disse que assim fala o Rav Yohanan, ou seja, o Reish Lakish, deve ser que discutiu o Rav Yohanan. Porque se ele falou que o Rav Yohanan falou isso, deve ser que o Reish Lakish discorda. Fala Gmará, não. Machu Kashahelei, Veshatiklei. Geralmente, quando o Rav Yohanan falava algo, o Reish Lakish não discutia imediatamente. Ele ficava calado, pensativo, esperando para ver se o Rav Yohanan realmente falou isso, ou talvez o Rav Yohanan vai voltar atrás. Se o Rav Yohanan não voltava atrás, aí o Reish Lakish discutia. Então o Reish Lakish estava pensativo, e aí o Rav Zeira saiu do Beit HaMidrash. De maneira que ele não tinha certeza que o Reish Lakish discute ou não. Veja que ele abre, mistake, mistake. Outros dizem que na hora que o Rav Yohanan disse esse ensinamento, o Reish Lakish estava no meio de beber água. E por isso ele ficou calado. E aí o Rav Zeira saiu, e não soube se o Reish Lakish depois discutiu ou não. E por isso o Rav Zeira foi meticuloso nas suas palavras, disse que assim ouviu o Rav Yohanan, porém eu não sei se o Reish Lakish discute ou não. Vamos passar para o fim da nossa Mishnah. Depois que mencionamos na nossa Mishnah duas opiniões, a opinião de Rebbe Meir, que diz que um filhote que já completou 9 meses de gravidez não é permitido através da Shkita da mãe, e a opinião de Hakamim, que diziam que este filhote sim é permitido através da Shkita da mãe, a Gemara menciona a opinião de Rebbe Shimon ben Jezuri. Rebbe Shimon ben Jezuri diz que mesmo que o filhote completou 9 meses de gravidez e saiu andando e já tem 5 anos de idade e está arando nos campos, mesmo assim podemos comer a sua carne sem Shkita, uma vez que a Shkita da sua mãe foi válida, uma vez que o filhote estava dentro do corpo da mãe. Logo pergunta a Gemara, Hainu Tanakama, qual que é a diferença entre a opinião de Hamim e a opinião de Rebbe Shimon ben Jezuri? A princípio, eles dizem a mesma coisa. Amar Rav Kahana, esquece Rav Kahana, e frisa gabei karka e kamenayo. A diferença entre eles é o seguinte: segundo Hamim, mesmo que o filhote completou 9 meses, e a gente faz shkita no corpo da mãe, esse filhote é kasher, podemos comer a sua carne. Porém, se o filhote conseguiu ficar de pé, conseguiu andar e ficar de pé, aí dizem Hamim que deve-se fazer shkita no filhote. Porque, mesmo que segundo a lei da Torá, esse filhote está isento da shkita, mesmo assim vieram os sábios e instituíram que a gente vai fazer shkita nesse filhote para as pessoas não se confundirem. As pessoas vão ver a gente comendo a carne de um animal sem fazer shkita, as pessoas vão acabar achando que não precisa fazer shkita. Para não chegar neste equívoco, vem os sábios e dizem que se o filhote já começa a andar, começa a já ficar de pé, vem os sábios e instituem que precisa fazer shkita nele. Já segundo Rebbe Shimon ben Jezuri, mesmo que o filhote andou e viveu vários anos, a lei fica que ele está isento da shkita através da shkita de sua mãe. Amar Rav Mesharsha, diz Rav Mesharsha, Lidivrei Aomer Hosheshim Lezera'av, segundo a opinião que diz que um filhote deve ser julgado também através do pai e não através da mãe, ben pkuá habal beema me'alita havlad enotakana. Se temos um animal que ele é ben pkuá, ele é um filhote que nasceu depois da shkita da mãe, e este macho tem um filhote com uma fêmea, que por sua vez a fêmea também é Bat Tkuá, também ela saiu do corpo da mãe depois da Shkita. Então, o filhote formado por esses dois Ben Tkuá, o macho com a fêmea, que ambos saíram do corpo das mães depois da Shkita, é permitido comer esse filhote sem Shkita, mesmo que ele nasceu de uma maneira comum. Já que o pai é Ben Tkuá e a mãe é Ben Tkuá, o filhote é cachê. Porém, se o pai é Ben Tkuá e a mãe é um animal comum, então o filhote, segundo a maioria das opiniões, a gente vai atrás da mãe e precisamos fazer escutar no filhote. Já, porém, existe uma opinião que diz que a gente segue também o pai, e por isso esse filhote, ele é mesclado. Por um lado, o pai dele é Ben Tkuá, por um outro lado, a mãe dele não é. Segundo essa opinião, não adianta fazer escutar nesse filhote. E nunca vamos poder comer a sua carne. E o motivo é que, já que ele é parcialmente Ben Tkuá, ele não precisa da Shkita. Então a Shkita não é completamente válida, ela é somente parcialmente válida, e por isso essa Shkita não adianta. Amar Abai, disse o Abai, mesmo que vimos agora que a opinião de Hachamim é que um Ben Tkuá, um filho que sai depois da Shkita da mãe, mesmo que ele não precisa de Shkita, porém os sábios instituíram que se ele sai andando, que se ele cresce e já anda, então é preciso fazer Shkita nele. A Kormodim Bekalut Ben Tkuá Shemutá. Se o filhote, esse Ben Tkuá, tem algo de especial, como por exemplo um Kalut, é um filhote que ele nasceu com os cascos da pata fechados, e ele é filho de um animal cachê. Um animal cachê geralmente tem um casco fendido, porém esse filhote tem um casco fechado. O animal é cachê e ele é Ben Tkuá, mesmo que ele andou, não é preciso fazer Shkita nele. My time, qual que é o motivo? Por que os sábios disseram que é preciso fazer Shkita nesse filhote? Porque mesmo que ele é um Ben Tkuá, ele saiu depois da Shkita da mãe, porém, já que ele está andando, as pessoas vão acabar esquecendo que ele é um Ben Tkuá e vão achar que ele está comendo carne sem Shkita. Porém, nesse caso, já que ele tem um defeito especial, as pessoas lembram, esse é esse animal que ele tem esse defeito específico, e ele nasceu depois, ele saiu da barriga depois da Shkita da mãe, as pessoas vão lembrar, já que tem esse defeito especial, através dessa coisa diferente, desse fator diferenciado no episódio, as pessoas vão acabar lembrando. Ou seja, um animal comum, que é Ben Tkuá, que nasceu depois da Shkita da mãe, se ele já está andando, daqui a alguns anos as pessoas não vão lembrar que ele saiu do corpo depois da Shkita da mãe, e por isso é preciso fazer Shkita no filhote. Porém, nesse caso, já que esse filhote tem algo especial, um certo defeito especial, como por exemplo esse casco que não está fendido, as pessoas vão lembrar desse caso específico e vão lembrar que ele é um Ben Tkuá, então não é preciso fazer Shkita. Essa é uma versão. E cadê Amrim? A segunda versão diz, Amrabai, o que diz Abai foi o seguinte, a Kormodim, todos concordam, Bekalut Ben Klutá Ben Tkuá, que se era uma clutá, era uma fêmea que nasceu já com esse defeito nas patas, e ela por sua vez tem um filhote que também tem os defeitos nas patas, e este filhote nasceu Ben Tkuá, saiu da barriga da mãe depois da Shkita desta, neste caso é permitido, já que temos dois defeitos da mãe e um defeito do filho, já que é uma história bem diferenciada com dois fatores diferentes, por isso as pessoas lembram dos detalhes e vão lembrar que é um Ben Tkuá. Amar Zeiri, Amar Abhanina, diz o Zeiri em nome de Abhanina, Alaha que Reb Shimon Chezuri. A lei é como Reb Shimon Chezuri, que disse na nossa Mishnah que um filhote Ben Tkuá não é preciso fazer Shkita nele, mesmo que ele saiu andando e já cresceu. Vechenha Reb Shimon Chezuri, Metir Bebno Ben Beno. Não só isso, a opinião de Reb Shimon Chezuri é que mesmo o filho desse Ben Tkuá, o neto e assim por diante, todos os descendentes deste animal, até todas as descendências, segundo Reb Shimon Chezuri, é que se o pai e a mãe são Ben Tkuá, o filhote é permitido. Reb Yochanan Omer, Reb Yochanan diz, humutar o bno asur. Realmente a lei é que Reb Shimon Chezuri permite o próprio filhote, o Ben Tkuá, mas não suas descendências. Conta Agmará, Adabar Rabu, Rabarei Ben Tkuá, um sábio chamado Adabarhalo, ele tinha um Benpukuá, tinha no seu rebanho um animal que saiu do corpo da mãe depois da escrita da mãe. Ele era um Benpukuá. De Nafar Adoba Ale, um urso pulou em cima dele e assim o animal adoeceu e tinha então que fazer escrita nesse filhote. Atrakamei de Ravashi, ele foi perante o Ravashi perguntar como é que é a lei. Amarlei Zir Shakti, falou Ravashi, você deve fazer escrita nesse filhote. Amarlei perguntou o Adabarhavu Hamar Zeiri. Nós vimos acima que falou o Zeiri no nome de Rebchanina, Alaha, que é Reb Shimon Chazuri, que a lei é como o Reb Shimon Chazuri. O Reb Shimon Chazuri disse que um Ben Pkuá, um filhote que saiu depois da escrita da mãe, ele é kasher e não é preciso fazer escrita, mesmo que ele cresceu. Vehen aya Reb Shimon Chazuri metir ben mno al sof kol dorot. E foi dito também que o Reb Shimon Chazuri permitia também as descendências desse Ben Pkuá. Afinal, Reb Yochanan, e mesmo que Reb Yochanan discutiu, lo kamar era beno. O Reb Yochanan discutiu que as descendências não estão permitidas. Aval Ihu, lo, porém, com relação ao próprio Ben Pkuá, concorda o Reb Yochanan que esse Ben Pkuá está permitido e não é preciso fazer escrita até mesmo depois que o Ben Pkuá cresceu. E a lei é como Reb Shimon Chazuri na nossa Mishnah. Por que então o senhor está me dizendo, Ravashi, que eu preciso fazer escrita neste animal? Amarlei Reb Yochanan, respondeu o Ravashi, Reb Yochanan le divrei Reb Shimon Chazuri kamar. Não, o Reb Yochanan, na verdade, ele está dizendo que a opinião de Reb Shimon Chazuri é que o animal está permitido não as descendências. Mas não temos uma prova que o próprio Reb Yochanan concorda que a lei fica com o Reb Shimon Chazuri. Insistiu, o Adabarhav e perguntou, Ve'amar Ravin Bar Hanina, porém, o Ravin Bar Hanina Amar disse o nome de Ula, o nome de Reb Hanina, Alaha, que Reb Shimon Chazuri, também estes sábios disseram que a lei é como o Reb Shimon Chazuri. Ve'lo'od, e não só isso, eles disseram também, Kormakom Shoshana Reb Shimon Chazuri Mishnatin, Alaha Kemotó, em qualquer local onde Reb Shimon Chazuri traz sua opinião e é mencionado na Mishnah, a lei é como ele. Ou seja, temos vários sábios que dizem que a lei é como Reb Shimon Chazuri. E por que então o Ravashi está me dizendo que a lei não é como Reb Shimon Chazuri e eu devo fazer escrita nesse animal, já que ele é um Ben Pkuá que já cresceu? Amarlei, respondeu Ravashi, Ana Kihas Virali, eu estou seguindo um outro ensinamento que eu recebi dos meus mestres. E assim, de Amar Reb Yochanan, assim disse Reb Yonatan, Alaha que Reb Shimon Chazuri, a lei é fixa como Reb Shimon Chazuri, somente em dois casos, Be Mesukan, no caso de Mesukan, e no caso de Maser Shel, Trumat Maser Shel Mai. Somente nesses dois casos, diz Reb Yonatan, a lei fica como Reb Shimon Chazuri. Concluímos que nos outros casos, a lei de Reb Shimon Chazuri não é fixa como Alaha, a lei não é fixa como essa opinião de Reb Shimon Chazuri. E por isso, seguindo o ensinamento de Reb Yonatan, eu digo que nesse caso ali não fica com o Reb Shimon Chazuri, e já que esse Ben Pkuá cresceu, deve-se fazer o Shkita. A Gemara vai explicar quais que são esses dois casos mencionados, nos quais a lei fica nesses dois casos com o Reb Shimon Chazuri. Mesukan, esse primeiro caso determinado citado na Mishnah, Balishonai Omrim, numa primeira instância, diziam os sábios, Hayotze Bekolar, uma pessoa que está indo para ser assassinado. Então ele já está indo no caminho da forca. Viamar, e ele fala para dois judeus, que tvu get leishti, escrevam um documento de divórcio para minha esposa. Ou seja, ele quer que a mulher vai ser divorciada antes da sua morte. Podem ter vários motivos para essa ordem dele. O motivo mais conhecido é que, se tratando de um homem que não teve filhos com esta mulher, se ele morrer, esta mulher vai estar ligada com o irmão do falecido. Porque a lei diz que um homem que não teve filhos de uma mulher e morre, então ela está presa, está ligada com o irmão dele, então ela vai ter que ou casar com o irmão ou fazer o processo de Halitzah. Para evitar isso, ele quer divorciar a mulher antes de morrer. O problema é que ele não falou para essas duas pessoas: entreguem o get à minha esposa. Ele simplesmente disse: escrevam um get para minha esposa. Geralmente, isso não é o bastante. Enquanto a pessoa não disse: entreguem o get para minha esposa, a gente não entrega enquanto isso não for dito. Porém, nesse caso, a gente pode escrever e entregar o get para ela. E o motivo é que, já que ele estava nestes momentos tão trágicos e críticos, a gente diz que provavelmente ele não estava bastante concentrado e por isso ele esqueceu de falar entregue. E a gente se satisfaz com o que ele disse: escrevam um get para minha esposa. Assim era numa primeira instância. Hazru Lomar, depois disseram os sábios, que não só isso, também a pessoa que está indo para um caminho perigoso, também nesse caso, a gente também segue as palavras dele e entrega o get para a esposa. Sobre isso disse Av HaMesukan, também o Mesukan, que é uma pessoa que está quase morrendo, está prestes a morrer. Também nesse caso, diz Rav Shimon Chazuri, se ele falou escrevem um get para minha esposa, a gente também entrega, dizendo que provavelmente essa era a intenção dele. E como vimos acima, a lei neste caso é como esse ensinamento de Rav Shimon Chazuri. Trumat Maaser Shel Dmai, a segunda lei, que a lei fica como Rav Shimon Chazuri, como é dito na Mishnah, Trumat Maaser Shel Dmai, a porção de Trumat Maaser, que geralmente deve ser tirada das frutas, que foi tirada de Dmai. Dmai são frutas que a gente está na dúvida, não temos certeza que o proprietário do campo, o vendedor das frutas, tirou as porções que devem ser separadas. Então, geralmente a gente compra frutas de um local que tem as garra, que foi conferido que geralmente foram retiradas trumot, mas só as frutas, as porções que devem ser retiradas das plantações da terra de Israel. Porém, se trata que a gente comprou frutas de um judeu que não segue as leis da Torá. Então, a gente desconfia. Talvez ele não tirou as devidas porções. Então, depois de comprar, a gente separa essas porções. O problema é que depois que a gente separou a porção, Hazralim Komá, as frutas, depois de terem sido santificadas, voltaram e caíram e se misturaram com todas as outras frutas. A lei é que todas as frutas estão proibidas. Uma vez que tem frutas santificadas que caíram no meio dessas frutas, tudo vai para o lixo. Pode ser um grande prejuízo. Reb Shimon ben Chazuri Omer, vem Reb Shimon ben Chazuri e diz: Af bechol v'ochlo al piv. Diz o Reb Shimon ben Chazuri, já que neste caso é um grande prejuízo, então a gente pode confiar nas palavras do vendedor, mesmo que geralmente a gente não confia no que diz esse judeu, que não segue todas as leis da Torá, mas já que nesse caso é um grande prejuízo, a gente pode confiar nas palavras dele e dizer que todas as frutas estão permitidas. O motivo é que, na verdade, Dmai, na verdade, essas frutas, geralmente, mesmo as pessoas que não seguem todas as leis da Torá, mesmo assim, as leis de Trumot e Massot, as pessoas, sim, a maioria das pessoas costumam, sim, seguir, e por isso a gente pode confiar nas palavras dele. Baruch Adonai Olam, amém e amém. Até mais.